Hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais de Maringá, nós vamos conversar com o procurador-geral do município de Maringá, Douglas Galvão, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, prezados ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Estamos à disposição.
Gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: explica para os nossos ouvintes qual é exatamente a atribuição da PROGE, que é a Procuradoria-Geral do Município.
As atribuições da PROGE são muitas, né? E essas atribuições, elas estão previstas na Lei de Estrutura Organizacional do município de Maringá. Podemos destacar entre as atribuições o caráter representativo da PROGE, né? Representativo perante o Poder Judiciário, perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, né? Também podemos destacar o caráter opinativo quanto a pareceres ofertados, né, em processos licitatórios, quanto à legalidade dos editais, os pareceres opinativos também em relação àqueles processos de dispensa e inexigibilidades, né? E também não podemos nos esquecer, Luciana, das consultas jurídicas, né, muitas vezes entabuladas pelas outras secretarias. Alguma situação que suscita dúvida, e em decorrência da natureza dessa dúvida, elas acabam encaminhando a PROD para emissão de parecer, para ver o aspecto da legalidade dessa situação.
Toda decisão, pelo menos as decisões mais importantes, elas passam pela PROGE?
As decisões mais importantes passam pela PROGE. Então, todo processo licitatório, um exemplo, todo processo licitatório passa pela PROGE para a PROGE dar o parecer. Até mesmo as dispensas de licitação também passam por aqui e as inexigibilidades também passam pela PROGE através de um parecer confeccionado por um procurador de carreira, opinando pela legalidade ou não desse ato que a administração tem interesse em efetivar.
Acontece do entendimento da PROGE ser diferente, por exemplo, do entendimento do Tribunal de Contas do Estado?
Difícil, é difícil porque nós caminhamos para e passo com o Tribunal de Contas do Estado, né, que é o nosso órgão, um dos órgãos fiscalizadores, né? Então, posso te assegurar que é muito difícil a PROD dar um parecer contrariando o entendimento do Tribunal de Contas, a não ser em casos remotos em que o Tribunal de Contas tem um entendimento, mas o Poder Judiciário, uma matéria dessa mesma natureza, tem um entendimento diferente. Aí é uma situação ímpar que a gente senta e analisa.
Como é que a equipe da Procuradoria, se o volume de trabalho é tão grande assim, como é que funciona o trabalho na Procuradoria? Qual é a equipe e quanto tempo leva para se ter um parecer desses?
A equipe da Procuradoria hoje, ela é formada por 25 procuradores de carreira, né? Além dos procuradores de carreira, nós temos os funcionários administrativos que auxiliam esses procuradores e também em relação à tramitação dos processos administrativos, né? Os procuradores hoje não, há um tempo, já vêm divididos em núcleos, né? Então nós temos um núcleo de licitação, nós temos um núcleo de pessoal e previdenciário, nós temos um núcleo de urbanismo e nós temos um núcleo fiscal. O núcleo fiscal engloba as execuções fiscais e também as ações anulatórias de lançamentos tributários, né? Bem como aquelas execuções do PROCON, das multas lançadas pelo PROCON. Essas multas, caso elas não sejam pagas, elas são inscritas em dívida ativa e o município executa, entra com uma ação de execução fiscal. Então, esses núcleos, cada núcleo é composto. O núcleo urbano, nós temos três procuradores, né? O núcleo de licitação, nós temos três procuradores. O núcleo fiscal, nós temos 12 procuradores. E o núcleo pessoal e previdenciário, nós temos mais três procuradores. A quantidade de ações, nós podemos dizer hoje, tramitando execução fiscal, nós temos aproximadamente 25 mil execuções fiscais, né? Mandados de segurança, ações anulatórias, desapropriações, que são ações de uma outra, de naturezas distintas, né, da execução fiscal, nós temos aproximadamente 10 mil ações. O tempo de um parecer, que um processo administrativo fica aqui na Prodi, Luciana, eu garanto que é o menor possível, né? Principalmente aqueles de licitação. Porque licitação nós sabemos que é um processo moroso, né? Porque tem que cumprir várias etapas, sob pena de impugnação do edital, sob pena de ingresso de algum participante ingressar judicialmente. E na administração pública nós temos que tentar ser uma celeridade, né? Então, esse núcleo de licitações, nós procuramos sim que os processos fiquem o menor tempo possível, em torno de 2 dias no máximo 3 dias, para sair um parecer da Prodi nesse núcleo de licitação.
Em relação às execuções fiscais, o senhor falou que são 25 mil execuções fiscais no momento. O senhor pode dar exemplo de execuções fiscais, o que é impostos atrasados, dívida ativa, é isso?
Aquele imposto que não é pago dentro do exercício, ele é inscrito em dívida ativa. A partir do momento que ele é inscrito em dívida ativa, ele já está apto a ser executado, né? O município tem que executar esses tributos, esses lançamentos, até para não incorrer em alguma improbidade em relação à possível prescrição do direito do município de cobrar esses tributos. Então, um exemplo, aquele contribuinte que tem um imóvel e sobre esse imóvel é lançado o IPTU não é devidamente recolhido, o valor desse IPTU não é recolhido, ele é inscrito em dívida ativa. O município executa, então é emitida uma certidão de dívida ativa, né? Nessa certidão de dívida ativa, que nós chamamos de CDA, estão elencados aqueles tributos devidos por esse contribuinte. Então, o ISSQN também da mesma forma, taxa por má conservação do imóvel também é um exemplo de uma execução fiscal. As multas do PROCON, como eu disse também, elas são cobradas através de uma execução fiscal, porque elas são inscritas em dívida ativa também. Multas do PROCON e que se transformaram em execuções fiscais, nós temos aproximadamente 4.700. Na verdade, o total de execuções fiscais, esse total beira aos 39 mil, somado às 25 mil execuções fiscais dos tributos municipais e mais 4.700 aproximadamente daquelas do PROCON.
Então, 29 mil, o senhor diria? Não,
39.
Então, são 4.700 do PROCON, isso. 25 mil de impostos.
Isso.
E qual os outros?
25 não, são mil? Só isso daí, 25 mil e 4.700, né? Que vai dar daí, dar mais ou menos esse valor, 29 mil.
Tá, 29 mil. Bom, agora, as multas, os processos, eles estão discutidos também com o Conselho do Contribuinte? Como é que é o relacionamento entre a Prodi e o Conselho?
O Conselho do Contribuinte, ele funciona da seguinte forma, né? Ele é um conselho que ele é governamental e não governamental. O governamental, nós temos três representantes, né? Um da Procuradoria e dois da Secretaria de Fazenda. Esses dois da Secretaria de Fazenda são auditores fiscais, né? Uhum. E três não governamentais, um representante da SIM, um representante da OAB e um indicado pelo SIM-Contábil. SIM-Contábil com os seus respectivos suplentes. O relacionamento é o melhor possível, né? E é um conselho que tem uma total condição de julgar, sem qualquer arbitrariedade, né? Tanto que hoje as decisões do Conselho, que já foram dadas, nós temos em uma média 44% de indeferimento e 46% de deferimento da pretensão recursal do contribuinte, o que demonstra a isonomia desse Conselho, né?
Tá certo.
Só para complementar, ano passado nós foram oferecidos 358 julgamentos por ele, Conselho de Contribuintes.
358? Tá certo. Secretário, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Estou à disposição. Obrigado a você.
Nós conversamos com o Procurador-Geral do município de Maringá, Douglas Galvão, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.